As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa noite, vamos para o desenvolvimento das notícias. O Polo de Saúde da Sabaxeira, no Conselho de Tomar, estrutura que tem cerca de 900 utentes, já tem médico de família. Depois de alguma incerteza criada pela saída da profissional que ali prestava serviço, por causa do limite de idade, o médico João Nascimento aceitou exercer funções na freguesia a meio tempo. António Graça, o Presidente da Junta da Sabaxeira, confirmou à ERT esta solução, que resulta na presença na Sabaxeira do médico 2 dias por semana.
Continua a ser um médico que não está efetivado ali no quadro do posto médico. O posto médico continua a ter a vaga livre, mas quero acreditar que mais tarde ou mais cedo irá acontecer, porque há os utentes suficientes para isso. Neste momento o Dr. João, tal e qual como a Dra. Maria João, está com 20 horas. No caso dele é terça e quarta o dia todo. Eu sei que ele está a fazer mais horas do que aquilo que seria suposto, porque quer conseguir atender toda a gente. Dado que o Centro de Saúde neste momento só tem cerca de 900 utentes, não tem, digamos assim, direito a ser médico a tempo inteiro. A questão é que só tem 900 utentes porque não tem médico a tempo inteiro. Porque quando o Dr. João Moura, o nosso médico efetivo durante mais de 30 anos no Centro de Saúde, por motivos de saúde, esteve de baixa, depois acabou por trocar de Centro de Saúde, houve vários utentes que seguiram o Dr. João Moura. Estamos a falar de cerca de uma população de cerca de 1.600, 1.700 utentes. E neste momento querem voltar, mas dado que o médico só está há meio tempo, eles não são aceitos. E neste momento há um impasse. Era necessário mais horas para que toda a população da freguesia da Sabaxeira tivesse médico, e não dão mais horas. Porque como o Centro de Saúde só tem 900 utentes, não são necessárias mais horas, a não ser as 20 semanais que estão neste momento, e que já estavam com a Dra. Maria João. Mas neste momento as pessoas que pertencem ao Centro de Saúde estão satisfeitas. Eu próprio, enquanto utente, parece-me que o doutor está a fazer um excelente trabalho, e é isso que precisamos.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
873 pessoas testaram positivo à Covid-19 nas últimas 24 horas no Médio Tejo, dentre os casos mais recentes. 223 dizem respeito a Ourense, 161 a Torres Novas, 155 a Tomar, 119 a Abrantes, 65 em Troncamento, 52 a Ferreiro do César, 44 a Alcanena, 20 a Vila Nova da Barquinha, 19 em Mação, 9 em Constância e 6 no Sardual, agora num total acumulado de 38.763 contágios desde a chegada da pandemia, dos quais 7.104 ainda em curso. 31.218 pessoas já tiveram alta, há a lamentar também 441 mortes associadas a esta pandemia. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Ourém continua como concelho com maior número de infecções ativas, agora num total de 1.807, seguindo-se Tomar com 1.260 e Torres Novas com 1.192.
Rádio Web, a primeira a informar.
O recente estudo da DECO, Associação de Defesa do Consumidor, em torno do preço da água em Portugal Continental, mereceu uma intervenção do Partido Social Democrata na recente reunião da Câmara de Tomar. Luís Francisco, vereador, lamentou que o território nabantino figure entre aqueles onde o preço da fatura é mais elevado, não deixando de recordar que, quando nasceu a Tejo Ambiente, havia a convicção de que a água iria ficar mais barata em Tomar, o que não aconteceu, reforçou o vereador do PSD.
Veio recentemente a público um estudo da DECO, e já é habitual o estudo da água da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, da APFN. Em ambos os casos, o município de Tomar fica mal na fotografia. Dos 308 municípios analisados, Tomar e agora os municípios integrados na Tejo Ambiente são dos que têm a tarifa de água mais cara, idem ao nível dos 15 municípios do Distrito de Santarém. Questiona-se a Sra. Presidente da Câmara, que é a nossa representante na Tejo Ambiente, porquê? Havia a expectativa de que com a Tejo Ambiente passássemos a pagar a água substancialmente mais barata. Contudo, tal não aconteceu.
Recorde-se que, tendo em consideração o estudo da DECO e pelo Distrito de Santarém, o Conselho de Orém é onde a chamada fatura da água, com água, saneamento e resíduos, tem preço mais elevado, no total a rondar os 335 euros por ano. Já na Golgan, por sua vez, esse mesmo conjunto de serviços fica por 223. Se tiver em consideração a globalidade da fatura, Abrantes é o segundo concelho mais caro, com 327 euros, seguindo Salvaterra de Magos, com 296, enquanto que em Corus esse preço se cifra nos 294. Ferreira do Zezer, Mação, Sardual Tomar e Vila Nova da Barquinha apresentam uma fatura de 292 euros, sendo que todos estes municípios estão na Tejo Ambiente. Na resposta a Luís Francisco, a Presidente Anabela Freitas deu o exemplo de Lisboa para referir que a água é ali comprada por um preço 3 vezes inferior ao que acontece em Tomar e, por isso, a margem para baixar o preço ao consumidor final é maior.
Quando transitámos para a Tejo Ambiente, aquilo que era o preço da água que praticámos baixou. Baixou. Entre aquilo que era o SEMAS e aquilo que é o preço da água referente à Tejo Ambiente. Sendo que baixou, não baixou o preço a que a Tejo Ambiente compra a água. O preço a que a Tejo Ambiente, na prática, compra a água e a revende. Aquilo tem sido o preço de compra de água nas entidades em alta tem aumentado. Aliás, também está publicado em diário da República. E quando nós olhamos para esse estudo, eu também tive a oportunidade de ler esse estudo por parte da DECO, aquilo que o estudo refere en passant, mas eu posso praticar um preço mais baixo de água se a comprar mais barata. Por exemplo, nós compramos a 0,63 e Lisboa compra a 0,22 ou 23. Portanto, se Lisboa compra a 0,22 ou 23, pode vendê-la mais barata ao município. E aquilo que nós defendemos, já defendemos isto há muito tempo, é um caminho que tem que ser feito, é que exatamente da mesma forma que na energia, a tarifa energética, aquilo que pagamos de luz é igual em todo o país. Depois há os operadores, vamos ao mercado regulado ou não regulado, isso daí depende de cada um de nós, utilizadores. Aquilo que nós defendemos é que haja um preço igual de venda da água para todo o país.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Governo vai condecorar os bombeiros do município de Tomar com a medalha de mérito de proteção e socorro, grau ouro e distintivo azul, por ocasião da celebração do 100º aniversário da corporação. O despacho respectivo, assinado pela Ministra da Administração Interna, Francisca Van Dunen, foi publicado em Diário da República no dia de ontem. Recordo-se que o início das comemorações, que se vão prolongar ao longo do ano, acontece nesta sexta-feira, dia do aniversário, pelas 9 da manhã, com o hastear das bandeiras e depois da coroa de flores no monumento de homenagem aos bombeiros. No dia 2 de abril, pelas 10 horas, será realizada uma formatura de comemoração do centenário na Várzea Grande, com distinções honoríficas e quartel aberto durante todo o dia, naquele espaço onde serão expostos todos os veículos e equipamentos em uso no Corpo de Bombeiros de Tomar.
Rádio F, a primeira a informar.
O deputado tomarense Hugo Costa e presidente da Assembleia Municipal de Tomar foi esta terça-feira o convidado do Especial Informação da Hertz numa entrevista em jeito de balanço à atividade como deputado em representação do Distrito de Santarém na Assembleia da República há já 6 anos. O também presidente da Federação Distrital do PS e colaborador da Hertz no espaço Médio Tejo em Revista deu conta da sua atividade como deputado, nomeadamente ao nível das comissões da Assembleia da República, agora que a presente legislatura está a chegar ao fim.
E o primeiro mandato foi um mandato marcado essencialmente por um trabalho de proximidade junto dos concelhos e distritos, junto dos 21 concelhos, mas também em temas económicos e em temas relacionados com os transportes. Numa fase posterior desse primeiro mandato, recebi o convite para coordenar o PS na Comissão das Rendas Excessivas, aos produtores de eletricidade. Foi um trabalho tecnicamente muito complexo, politicamente muito delicado, e julgo que foi um trabalho que acabou por ter grandes reflexos positivos. Em 2019 fui reeleito deputado, na altura diretamente, e nesse contexto assumi neste mandato responsabilidades de coordenação a nível nacional da área da economia, da inovação, das obras públicas e da habitação, aquela que é a maior comissão do Parlamento, uma comissão, para termos uma ideia, é a comissão em que mais ministros prestam contas, e foi um mandato muito desafiante, simultaneamente acompanhando os temas regionais e os temas nacionais. Foi um mandato marcado pela pandemia, tomámos posse em novembro de 2019, em fevereiro estávamos a entrar nesta pandemia, e pela Comissão de Economia passaram alguns dos diplomas mais importantes para responder à situação económica e social, e julgo que isso foi um trabalho que deu, na altura, um grande acompanhamento. Simultaneamente, também acompanhei a Comissão de Inquérito sobre os Fogos do Pinhal Interior, neste mandato, fiz parte da Comissão de Orçamento e Finanças, que é a Comissão mais clássica da Assembleia da República, e também de uma comissão eventual criada para o acompanhamento da situação do Covid, em que também acompanhei nessa comissão, essencialmente, as partes económicas. No fundo, é o meu trabalho, mas depois também muito focado nas questões regionais. Por isso acredito que o balanço é positivo, é um balanço de 6 anos de muito trabalho de proximidade.
O Costa abordou também a capacidade dos deputados do Distrito de Santarém influenciarem as decisões ao nível do Parlamento, numa ação que é muitas vezes, como referiu, de pressão sobre os assuntos.
Falamos muito do tema da NUT2, da criação de uma NUT2, coloca o Distrito de Santarém, o Oeste e o Ribatejo, para não estarmos dependentes de decisões externas na junção de fundos comunitários. Esse tema foi amplamente debatido na Comissão de Poder Local e de Modernização Administrativa pelos deputados do Distrito de Santarém. Independentemente de fazerem parte ou não dessa comissão, é normal os temas regionais serem tratados por deputados regionais dessas comissões. Estamos a falar de um trabalho de pressão e de proximidade para resolver os problemas dos cidadãos do Distrito de Santarém e como todos os deputados dos restantes círculos eleitorais o fazem. Nunca o tema, por exemplo, do Rio Nabal tinha sido levado ao Parlamento. O tema do Rio Nabal foi levado ao Parlamento. A questão da Nacional 361 em Alcanena foi diversas vezes debatida no Parlamento e agora está resolvida. A questão da NUT2, da nova NUT2, que junta o Médio Tejo, o Oeste e o Lazio do Tejo, foi debatida no Parlamento. Eu julgo que o Distrito de Santarém tem o peso normal no Parlamento e tem esse peso pela qualidade dos seus deputados, mas também pela força dos seus autarcas. O Distrito de Santarém tem muitos autarcas. Naturalmente, temos um problema prático, que é um problema de demografia. O Distrito de Santarém já elegeu 11 e 12 deputados, hoje elege 9. E isso, naturalmente, levanta depois 9 em 230 é diferente de 50 em 230. Mas isso é uma questão demográfica. Agora, o Distrito de Santarém tem deputados que são claramente reconhecidos e que têm claramente trabalho parlamentar para apresentar.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo passou a assegurar, desde o mês de janeiro, transporte aos utentes com alta clínica no regresso à unidade hospitalar mais próxima da sua área de residência. A medida tem como objetivo melhorar a resposta às necessidades dos utentes, melhorando o seu conforto e diminuindo as despesas destas no regresso a casa. Cada uma das unidades que constituem o Centro Hospitalar do Médio Tejo concentra enfermarias de internamento de diversas especialidades, pelo que os utentes que necessitem de internamento hospitalar são encaminhados internamente para a unidade adequada ao seu tratamento, sendo esse transporte assegurado pelo Centro Hospitalar do Médio Tejo. Assim, caso o utente resida num concelho diferente daquele em que tenha estado internado, o Centro Hospitalar passa também a assegurar o transporte de regresso à unidade de saúde mais perto da residência do utente. Para o efeito, foi criado um transporte entre as três unidades, duas vezes por dia, podendo assim os utentes regressar comodamente à unidade hospitalar mais perto da sua residência, nos seguintes horários: às 11 horas no itinerário Abrantes-Tomar-Torres Novas, 12h30 no itinerário Torres Novas-Tomar-Abrantes, e às 17h30 os autocarros partem a esta hora das três unidades com transfer na Atalaia. O transporte está a funcionar a título experimental até ao final do mês de março. Fim do período será efetuada uma avaliação de adesão dos utentes a esta medida.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um total de 300 mil euros é este o montante que 18 associações do Conselho de Abrantes, das 51 que concorreram, vão receber para a concretização de atividades culturais em eventos diversos na área social e de juventude. Estes apoios surgem no âmbito do programa Fina Abrantes, que a partir de 2022 decorre de forma intercalada com o programa do Orçamento Participativo, como refere o Presidente do Município Abrantino, Manuel Jorge Valamatos.
No ano em que não houve orçamento participativo, 2021, lançámos um programa de apoio de 300 mil euros, que é o dinheiro que está afeto ao orçamento participativo para melhoria dos equipamentos, das infraestruturas das nossas associações esportivas, culturais e sociais. Tivemos muito mais candidaturas do que aquilo que era expectável. Tivemos 51 candidaturas. É evidente que ultrapassa de longe os 300 mil euros afetos a este programa. E claro, destes 300 mil, tivemos que apoiar dentro deste volume dos 300 mil euros e aquilo que tecnicamente se entendeu como prioritário. Agora, obviamente, em 2023 vamos ter o programa outra vez. E outra, novamente, aquelas candidaturas que não foram aprovadas, seguramente se lançarão esse desafio e essa oportunidade. Noutro momento, não, era impossível apoiar as 51, alguém tinha que ficar fora, alguns ficaram fora. Durante alguns anos tivemos o orçamento participativo todos os anos, percebemos que o orçamento participativo não era possível executar e desenvolver ano após ano, porque muitos dos projetos ficavam para trás, e o que acontecia é que estávamos a lançar o programa de orçamento participativo para um ano, ainda tínhamos projetos de 3 e 4 anos atrás que não estavam desenvolvidos. Nós, neste momento, temos praticamente todas as candidaturas do programa orçamento participativo fechado, tirando duas ou três situações mais complexas. Agora, eu acho que também temos que olhar para o outro lado, é que vamos apoiar 19 candidaturas, vamos no fundo, disponibilizar 300 mil euros para o nosso tecido associativo, e eu acho que devemos olhar mais para aquilo que vamos apoiar do que aquilo que ficou, que não conseguiu ser apoiado este ano, no ano de 2021. Iremos apoiar no ano de 2023, seguramente.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Arrancou a campanha promocional da candidatura de Leiria à Capital Europeia da Cultura. Tomar é um dos 6 concelhos que integram esta candidatura da Rede Cultura 2027. A campanha assinala a chegada do momento da pré-seleção das candidaturas finalistas, com a defesa do projeto de Leiria a acontecer em março, entre os dias 7, 8 e 9. Segundo o lema Curar o Comum, já apresentado quando a apresentação do Beatbook e do filme oficial, os diferentes eixos de candidatura são apresentados à comunidade através de uma campanha que une meios tradicionais e digitais. O momento é de envolvência coletiva, rumo a um objetivo comum, ver Leiria como porta-estandarte da candidatura da Rede Cultura, a Capital Europeia da Cultura 2027.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Plano Nacional de Leitura 2027 comemora na Sertã o Dia Mundial da Leitura em Voz Alta. É no próximo dia 1 de fevereiro, às 11 horas, com o espetáculo Jogo de Cartas, na Casa da Cultura da Sertã. O espetáculo de leitura em voz alta é produzido pela Andante, Associação Artística, e baseia-se em textos de Ana Pessoa, Mary John, Fernando Pessoa, Florabella Espanca e, noutras, cartas de literatura. Para efeito, a Andan desafiou 22 alunos do agrupamento de escolas da Sertã a participar no jogo de cartas, convidando a descobrir recados, bilhetinhos, poemas e cartas que estão naqueles e noutros livros, porque ler em voz alta amplia o gosto pela leitura. A entrada é gratuita, mediante levantamento antecipado do bilhete na Casa da Cultura da Sertã. Irá decorrer ao abrigo das recomendações da Direção-Geral de Saúde. Além de presencial, o espetáculo será transmitido também em direto no YouTube e Facebook do Plano Nacional de Leitura 2027. O Dia Mundial da Leitura em Voz Alta assinala-se anualmente, a 1 de fevereiro, e tem como objetivo incentivar o contacto dos jovens com a leitura, a escrita e a narrativa. É tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.